12 de novembro de 1963. O deputado Vieira de Melo, do PSD da Bahia, vice-líder do partido e da maioria, sobe à tribuna para defender as reformas constitucionais propostas pelo presidente João Goulart.
Vieira de Melo defende principalmente a reforma agrária, que aponta como imperativo de justiça social. Vamos ouvir trechos do pronunciamento.
Senhor presidente, senhores deputados, não era minha intenção ocupar ainda hoje a atenção da casa para versar assunto de relevante interesse político e administrativo do nosso país. Ontem, porém, por uma parte que me concedeu o ilustre deputado Geraldo Freire, e que provocou uma série de interpretações a respeito do papel que esta Câmara tem desempenhado nesta atual sessão legislativa, sou forçado a vir à tribuna para não só esclarecer o sentido daquela intervenção, como ainda se colocar nos devidos termos o problema mais sério, que é o da reforma constitucional em nosso país. Em primeiro lugar, observei, com a experiência de um velho conhecedor dessa casa, já tendo tido a honra de liderá-la em momentos difíceis da vida nacional, que a produção dessa atual sessão legislativa podia estar na estaca zero. Tal a forma com que ela, e não atribuir culpa a ninguém, que culpa cabe a todos nós, tal a maneira como ela se estruturou e vem funcionando, o seu rendimento não foi, e a meu ver não poderia ser, nada compatível com a nossa responsabilidade perante a nação. E disse que falava com a experiência de um homem que tem 16 anos nessa casa, porque não são os embates parlamentares, não são as controvérsias, as divergências, até mesmo apaixonadas, que impedem essa casa de dar o seu rendimento normal. Poderia lembrar hoje aqui, senhor presidente, senhores deputados, que numa época que nós contávamos com uma oposição, direi mesmo revolucionária, que não pretendia só atacar o governo, destruí-lo politicamente, mas talvez mesmo tivesse o objetivo de derrubá-lo. Numa época em que votávamos aqui na base do rolo compressor permanente dentro da Câmara, com a oposição retirando-se a cada passo. Nesse período, foram votadas leis da maior importância para o Brasil. E aí estão a da mudança da capital, a da lei que permitiu a construção naval, o plano rodoviário do governo Kubitschek, Brasília, Três Marias, indústria de automóveis e tantas leis de importância que foram arrancadas aqui na base da organização interna da Câmara dos Deputados. Então, quem viveu um período deste, quem sentiu a responsabilidade de um comando desta ordem na Câmara, não pode se sentir à vontade quando verifica hoje que nós terminamos a primeira sessão legislativa de uma legislatura que se financia como altamente promissora. Não pode ser agradável para nós sentir que chegamos ao fim do ano sem termos votado praticamente nenhuma lei de importância. Quando falo uma lei de importância, não quero dizer que não se tenha votado nada. que aqui nós votamos algumas pensões, alguns obsequios, alguns favores, mas na realidade, tudo aquilo que diz respeito à mudança de estrutura que todos reconhecem se deve fazer, nós não votamos praticamente nada. Mas hoje, senhor presidente, eu pretendo abordar pela primeira vez, em cheio, com seriedade, o problema que, ao meu ver, tem sido tão mal posto, tão mal colocado desde o início, que foi assim tomado como um problema subversivo, problema comunizante ou comunista, problema castrista, que é o da reforma da nossa Constituição. E, antes de mais nada, me permito sustentar três preliminares. Primeiro, não faço parte daqueles que, integrando a maioria da casa, são, por aí afora, chamados os fisiológicos, os que vivem no balcão, na troca de favores. Não, tenho a independência necessária para apreciar este assunto sem nenhuma sombra em relação ao presidente João Goulart. Porque no balanço da nossa vida política, acredito que o saldo seja a meu favor. A Câmara toda e a nação conhece as atitudes que tomei, sem jamais dele ter recebido nada em momentos difíceis da sua vida pública, para poder hoje, com igual sobranceria, com igual altivez, dizer que a minha posição nesse problema da reforma constitucional nada tem que ver com favores devidos ou a dever ao presidente João Goulart. Em segundo lugar, apenas para terminar as três preliminares, em segundo lugar, desejo dizer que aqueles que tiverem que objetar contra a minha posição ou as minhas ideias, não usem do recurso extremo tão em voga da taxa de comunista. Porque na Bahia, eu sou por demais conhecido. E nunca recebi um voto comunista da Bahia, onde existem numerosos companheiros que podem dizer, quando fui candidato ao governo do Estado, em eleição que perdi para o senhor Juraci Magalhães, todos sabem que o Partido Comunista não ficou comigo, mas com o candidato que naquela ocasião era apoiado pelo governador Antônio Balbino. Portanto, esta é outra faixa que desejo tranquila neste debate. É que não venham dizer que um homem com o meu passado, a minha responsabilidade, a minha vida pública, possa ser inquinado nem de comunista, nem de outra coisa que eu detesto pior ainda, que é aquilo que se chama o inocente útil. Que este negócio de inocente útil é para analfabeto e para burro. E eu não sou nem burro, nem analfabeto. Em terceiro lugar, senhor presidente, falo neste momento na tribuna como vice-líder, com inteira e expressa concordância do líder da maioria. E conhecendo os meus pontos de vista, dos meus trabalhos sobre esse problema, ratificou-os plenamente, me dando assim a inteira liberdade de agir em seu nome em qualquer passo da tramitação desse problema da reforma constitucional. Reforma agrária de se fazer, sim, primeiro, em nome do princípio de justiça social. É uma condenação que está imposta àquele que detém a terra e não a explora. Isso não é brincadeira de saber se tem terra ou não tem. Está aqui, é para ser executado. Então, tire-se. Então, não se tire só o por dinheiro. Tire-se também a desapropriação por interesse social. Retroaja-se, regrida-se, volte-se atrás. Confessemos que em 1946 nós fizemos uma mentira, uma mistificação, exato, colocando na Constituição um princípio sem exequibilidade. Permita, senhor presidente, dentro disto aqui é que está a interpretação do problema. Não é saber se existe 50, nem 60, nem 80 mil ou milhões de hectares de terra. O problema é saber que o indivíduo, pela Constituição, não pode ter em seu poder uma terra que ele não tem condições de explorar, não tem capacidade. É um princípio de justiça social. É um princípio de justiça social.
Vossa Excelência permite agora uma parte.
E dentro disso, senhor presidente, ou nós estamos traindo A Constituição de 46.
Quando o senhor permite.
Ou então, não queremos realmente nada, como eu dizia ontem.